Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Luiz Felipe Garrocho. Ele, que é formado em História pela UFMG, quis fazer mestrado, mas acabou ficando nos jogos eletrônicos e nos quadrinhos. Mas ele trabalhou, pesquisou, trabalhou como editor, como professor, é secretário, arte educador. E junto com o Eduardo Damasceno, que é formado em produção editorial, fizeram o Cosmonauta Cosmo, um livro que é uma publicação da editora Miguelin. Bom dia, Garrocho, prazer em falar com você aqui.
Bom dia, bom dia.
Então, antes de você falar desse livro que eu tenho aqui nas mãos, que é uma graça, eu queria que você falasse um pouquinho do blog Os Quadrinhos Rasos.
Sim, sim.
Que é um HQ meio literatura infantil para crianças. Como é que é o Quadrinhos Rasos?
Olha, o Quadrinhos Rasos...
Não é para infantil, né?
O Quadrinhos Rasos, ele segue um pouco da nossa proposta de ser para todas as idades.
Assim.
Apesar de que acaba que algumas seriam mais interessantes para mais jovens, outras seriam mais interessantes para mais velhos.
Sim. Isso não,
como só é duas páginas... No início era duas páginas por semana que a gente fazia, agora a velocidade diminuiu um pouquinho... Você acaba não tendo tanto controle sobre isso.
Uhum.
A ideia era que eu e Damasceno, antes da gente começar a produzir quadrinhos maiores e tudo mais, a gente basicamente não estava fazendo nada. E a gente já falava de fazer quadrinhos fazia muitos
Sim.
anos, assim.
Então, antes da gente falar do livro mesmo, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória nos quadrinhos e também dessa junção com o Eduardo Damasceno, né? Que vocês acabaram formando uma dupla de trabalhar com quadrinhos.
Verdade. A gente começou, na verdade, a gente encontrou, se conheceu através de amigos conhecidos, assim. E eu acho que da primeira vez que a gente encontrou, na semana seguinte, a gente já marcou uma reunião para conversar de quadrinhos.
Uhum.
Então, assim, é quase como que se tivesse formado uma parceria logo de início.
Sim.
Mas, a verdade seja dita, durante 3 anos, a única coisa que a gente falou foi conversar sobre quadrinhos, não fez nada.
Aham. Uhum.
E chegou uma hora, foi em 2010, que a gente virou e falou, ah, não, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa, né?
Vamos juntar essas ideias todas, né?
Pois é, tá pegando mal já. Ele deixou logo sem pretensão nenhuma, a ideia era fazer só... Vamos fazer um blog pra gente fazer uma página de quadrinhos, cada um.
Uhum.
Pra que a gente treine, né? A gente tenha uma produção, porque... O Damasceno fala isso, qualidade não é nada sem consistência.
E ele é produtor editorial, né?
Sim,
tinha
sim.
que produzir alguma coisa, por princípio.
Não, exatamente. Aí a gente pensou numa temática simples, a ideia foi música, fazer quadrinhos a partir de letras de música,
uhum.
na qual a gente alteraria o sentido da música. Então, uma música infantil às vezes vira uma história séria, uma música... talvez mais simples, vira uma história de amor, e uma música romântica vira uma piada.
Sim.
Então, a ideia foi sempre trabalhar essa surpresa na expectativa do leitor ao encontrar a música.
Uhum,
e foi muito legal, porque a gente achou que só nossos amigos iam ver, e a verdade é que, como muita coisa do que acontece na internet, teve um alcance bem maior.
Uhum.
Então, isso foi um enorme incentivo para a gente realmente lançar alguma coisa no papel.
Sim, e isso foi quando vocês começaram a fazer os quadrinhos rasos?
Sim, nos quadrinhos rasos a gente não tinha nem 6 meses de quadrinhos rasos, o pessoal do FIC convidou a gente.
Sim, que é o Festival Internacional de Quadrinhos que rola em Belo Horizonte e é o maior da América.
É o maior da América. Eles convidaram a gente de 2011... uma exposição, a gente não acreditou na sorte, né, pô, a gente estava
uhum.
aí há quanto tempo? Quase nada, então a gente falou, não, peraí, vamos seguir a onda.
Vamos trabalhar nisso aí, né?
Exatamente, e aí a gente conseguiu, através de financiamento colaborativo, aproveitando desse clima, assim, lançar o nosso primeiro quadrinho maior, que foi o Achados e Perdidos.
Uhum. Que foi publicado pela Miguelin também, não é?
Também. Vamos dizer, uma segunda tiragem dele foi publicada pela Miguelin.
Que não é um infantil, mas é um HQ, é isso?
É, ele é, vamos dizer, A gente sempre gosta de acreditar que a gente faz as coisas para todas as idades.
Claro. E a gente falar de infantil também é definir uma faixa etária, que na verdade eu acho que qualquer velhinho tem uma criança dentro, né?
É.
Quer dizer, quem já viveu muito, a criança está ali. A gente nasce pequenininho, criança, né?
É, exatamente. Mas o achado perdido, ele é, vamos pôr, sei lá, se for pôr em termos, colocar infanto-juvenil, talvez.
Sim.
Mas a questão dele é que ele era mais difícil para uma criança ler do que para um jovem ou um adulto.
Sim.
Por causa da terminologia, do assunto tratado.
Claro, temática
e tal. É. Com o Cosmo a gente queria fazer algo que fosse para todas as idades, mas mesmo. Então, assim, que um menino pudesse pegar e achar interessante de ler.
Sim. Então, vamos falar do cosmonauta Cosmo, que é um menino que queria ter um cachorro no apartamento e que não pode por causa das leis do condomínio. E aí ele sai pelo espaço sideral, pelo cosmos mesmo, né?
Sim. Essa história, a gente cria as coisas muito... sabe, pessoas que têm um dom, têm um talento, a gente não tem. Então, a gente não tem nada disso, assim. A gente nem acredita muito nisso, então... Todas as nossas histórias são feitas com muito, muito, muito esforço. Assim, é um vai e vem longo. A gente tem uma ideia muito específica e ela se transforma em algo completamente diferente até o final da produção. Assim.
Que interessante você falar isso. Então vocês sofrem para fazer.
Sonou muito, muito. A gente adora, né? É um processo ótimo.
Uhum.
Mas ainda mais porque nós somos dois, a gente faz tudo junto. Então até a ideia agradar as duas pessoas... Demora um pouco mais.
Sim.
Do que talvez levaria se fosse eu ou ele sozinho.
Uhum.
A gente até fala muito que a gente respeita a ditadura do outro.
Sim.
Então,
é um respeito a cada um, né? A individualidade.
Sim, só que da história. Então, por exemplo, se um vira e fala, isso não vai ficar, mesmo que fosse sua ideia favorita, não vai ficar.
Sim.
Porque os dois têm que estar de acordo com o que está acontecendo.
Uhum. E como é que vocês criam a coisa em si, o livro que está aqui? Tem uma história em quadrinhos, desenhada em quadrinhos. O desenho é muito legal. Você sente que a criança é pequena, quer dizer, o personagem é uma criança, um menino pequeno.
Uhum.
E o desenho leva uma coisa assim de criança menorzinha. Mas depois a gente vai lendo, a gente percebe que pode ser uma conversa de pais com criança, né?
Uhum.
Para ser lido em conjunto, para unir os dois. De certa forma. Como é que vocês criam o diálogo, o texto e o desenho também? A história, no final das contas.
O quadrinho, a gente tenta fazer o máximo possível para pensar isso tudo como uma coisa só, né?
Uhum.
Então, no nosso caso, do Menino da Macena, a gente gosta de produzir algo que pareça muito que foi feito por uma pessoa só.
Sim.
Quanto menos ficar claro que são... Né, quatro mãos trabalhando nisso, mais interessante. Isso, na verdade, nem preocupa que queiram saber se é a gente ou não. A gente quer que as pessoas gostem do que foi produzido. Mas é um processo muito de vai e vem também. A gente faz a história, normalmente, com um diálogo que é... A gente pega uma ideia base. No caso do Cosmo, foi um design de personagem.
Uhum.
O Damasceno fez um desenho e a gente falou, esse desenho dá uma história de um menininho com uma roupinha de astronauta, e surgiu o nome Cosmonauta Cosmo, porque a gente adora trocadilho, e aí o nome deu uma história. E normalmente, por exemplo, eu falo uma ideia, eu penso muito em fatos.
Sim,
os
diálogos são muito reais, bem do cotidiano mesmo, né?
Isso é uma questão importante, porque a gente cria isso. Damasceno, ele traz um emocional para a história que eu não consigo trazer.
Sim.
Eu penso nas histórias muito em acontecimentos.
Ele
juntando...
é que... O traço é dele, do desenho?
É. Eu faço todos os layouts, que seria um rascunho da história. Depois de a gente montar a história toda junto, né? Faço todo o layout, passo pra ele e ele desenha em cima desse layout.
Sim.
Então, e depois dele fazer o desenho, ele me passa uma guia de cor, eu coloro a base de todos os quadros e aproveito e dou uma mexida em algumas coisas que ele desenhou e ele vai... E recolora em cima disso, colocando a cor final. Então é... Todo mundo participa do processo.
Sim.
Muito, assim.
Uhum.
Mas o grosso do desenho, vamos dizer assim, a parte mais bonita é dele.
Sim. Tem uma parte aqui do Gallip, que é... O Gallup tá emocionado mesmo, eu tô com muito medo, ele fala. É bonitinho demais.
É, não, a gente faz de um jeito que ele pede que no layout eu foque principalmente em onde as coisas estão e a expressão facial.
Sim.
Que ele fala que é uma coisa que eu tenho facilidade de fazer. Então, quanto menos ele tiver que pensar nessas coisas para produzir o desenho, mais fácil vai ser dele gastar tempo fazendo o desenho ficar bonito.
Ele executa, né, nesse caso.
Mas ao mesmo tempo, por exemplo, se eu penso, tem uma cena que eu lembro direitinho, que é o pai do Cosmo lendo um jornal, a primeira cena que ele aparece,
sim,
eu só tinha montado o quadro, colocado ele na sala com o jornal lendo. Como já estava tudo isso definido, o Damasceno, ele gastou tempo colocando uma realidade no desenho que o pai está coçando o pé.
É verdade. Pé.
Isso é coisa que ele coloca no desenho que eu não consigo fazer.
Uhum.
Que é um esforço dele, assim. E o diálogo, na verdade, vem muito de um amigo nosso que se chama João, que nem faz quadrinhos, ele é médico, que ele fazia uns quadrinhos na época do colégio e à toa, assim, no papel, sabe?
Sim, sim.
E ele escrevia o texto com uma veracidade que a gente tinha uma inveja absoluta. A gente passa a vida tentando alcançar isso.
Adotou como lema,
sim,
o diálogo do João.
É, porque a ideia é uma coisa muito simples, né? As pessoas têm que falar como pessoas.
Uhum.
E, então, pra gente não faz sentido, por exemplo, um menino de 6, 7 anos de idade falando como um adulto de 25.
Claro.
Ele não teria essa capacidade.
Uhum.
Nem é interessante. E mesmo os outros personagens também têm que ter propriedade de fala pessoais, porque eles são figuras diferentes.
Sim.
Então, a gente esforça um bocado, assim. A gente, no diálogo desse livro em questão, brigou muito. Parou muito. Uma coisa que é muito comum da gente é refazer capítulos. A gente faz um capítulo inteiro, desenha ele todo, termina ele e fala, não, peraí, vamos mudar ele.
É, esse livro, Cosmonauta Cosmo, ele tem 5 histórias, não é?
São 5 momentos, capítulos.
É, acaba que ficam 5 momentos, 5 histórias que quase fecham. Na verdade, a gente só chega ao final para ver que a história termina mesmo no final da 5ª história, né?
Uhum.
Quando ele volta para casa.
Sim.
É. Nossa, e é lindo. A história é linda. E tem uma moralzinha, né?
Tem. Eu acho que tudo que você faz acaba passando de uma forma ou de outra as coisas que você acredita.
Uhum. Pro bem ou pro mal, né?
Pro bem ou pro mal. Uhum. E num quadrinho, vamos dizer, que a gente tem um foco um pouco mais no infanto juvenil, eu acho importante, às vezes, que essa ideia fique ligeiramente mais clara do que, talvez, num quadrinho adulto. Porém, a gente não gosta de martelar nada, então...
Sim.
Então, quanto deixou só porque existe, né? Existe, essas coisas acontecem e a gente tem que colocar uma moral no meio delas.
Uhum.
Então, a gente colocou um pouquinho.
Eu não sei nem seria moral a palavra, né?
É.
Porque moral fica aquela coisa meio forçada, assim, meio tem que.
Sim, exatamente.
E não é o tem que, é olha só, assim, né?
É, a nossa ideia é que todo, vamos dizer, é uma história de jornada. Então, qualquer jornada você passa por um processo de aprendizado.
Sim.
A gente decidiu o que a gente quer que ele aprenda nesse processo. E colocou essas coisas.
Uhum. Muito bacana. E vocês têm ideia de fazer mais, de fazer para outro público? Porque esse aqui a gente percebe que, assim, é... A criança pequena pode começar com esse livro, né?
Sim. Na verdade, a gente tem um plano de, a partir do ano que vem, começar uma grande saga, uma história mais longa, com várias edições.
Com mais personagens também?
Mais personagens, um livro um pouco mais complexo, assim, que você compraria por mais anos, mas ela seria um pouco mais... trabalhar com temas um pouco mais adultos, assim.
Uhum.
Não seria adulta em si, mas...
Sim.
Teria elementos que talvez não fossem muito adequados para né, crianças.
Uhum.
Porém, o Cosmo em si, a gente já pensou em, pelo menos, mais... A gente pensou nele até ele ter uns 60 anos de idade.
Nossa, então vocês vão fazer a vida dele no correr dos tempos. Assim.
Sim, a gente planeja fazer mais algumas histórias do Cosmo.
Ele não vai ficar com essa idade de 7 anos, 6, 7 anos.
Não.
Aliás, eu acho que ele tem menos um pouco, 5, 6.
Tem, ele tem 5 para 6.
É.
Mas
foi o que eu
não,
percebi.
A gente, as pessoas envelhecem, as histórias envelhecem, né? O nosso mundo, a gente gosta de acreditar que ele, por mais fantasioso que ele seja, ele tem uma qualidade de real por
trás. O tempo passa, né?
Sim.
Para todos.
E a gente tem vontade de continuar explorando o cosmos, ver o que dá para crescer com ele, assim.
Uhum.
E mexer um pouco com isso, fazer histórias, vamos dizer assim, se o personagem envelhece, dá para você mudar muito a temática.
Ah, sim. Ele pode se interessar por algumas coisas e outras não, né?
Exatamente. Mas assim, quanto criança ainda tem um bocado para contar também.
Sim, claro. Imagino não... que seja, que tenha.
É porque eu não gosto muito da, pelo menos para histórias, para quando você não é uma super grande companhia de produção, a gente, nós somos nós dois, eu acho difícil começar uma história nova e ele já não ter como experiência as coisas que ele
sim.
aprendeu na anterior.
Uhum.
Então, um desenho animado acontece muito isso, às vezes, né? Um seriado.
É, fica assim, aquilo e pronto, né?
É, ele sempre aprende uma coisa no final da história, mas ele não necessariamente guarda essas coisas.
Uhum.
A gente começaria poucos, né? Por mais que eu fale, ele vai viver tantos anos, dá, talvez, se eu quiser, 3 livros só.
Sim.
Então, eu gosto de que o que acontece em um lugar afete o que acontece no outro.
Legal,
mais ou menos.
Entendi. Estou conversando com o Luiz Felipe Garrocho. Ele é um dos autores, junto com Eduardo Damasceno, do Cosmonauta Cosmos, publicado pela editora Miguelin. E vocês também, bom, vocês podem ser facilmente acessados para os nossos ouvintes no quadrinhosrasos.com, não é isso?
Exatamente.
E lá tem outras coisas, né? Outros trabalhos seus.
Sim, sim. De lá dá para descobrir um bocado sobre o que a gente faz.
Uhum. Vocês publicaram também o Bufas Danadas, que saíram nas tiras de
sim.
letras, né?
O Bufas Danadas, na verdade, é meu.
Ah.
Ele é, vamos dizer assim, ele é uma válvula de escape.
Sim.
Eu sou um cara que eu faço muita piada a vida inteira. Gosto de explorar humor, não sequencial um pouco, trabalhar com variações e limites das possibilidades do humor. E se eu não fizesse isso, se eu não tivesse essa produção, isso ia passar muito nas minhas histórias, o que não é interessante quando eu quero fazer uma história muito séria.
Sim. E o seu humor é que tipo de humor?
Difícil dizer, assim. A
ele
gente sempre
variado.
Tem que se colocar, né? Mas, por exemplo, eu acredito muito que aquela expressão de que...
Porque humor... pelo nome, Bufas Danadas, parece que é um humor raivoso, né?
Pois é, não. O nome, na verdade, já é uma piada em si.
É.
Ele cria uma expectativa que é um pouco diferente do que você vai ler, mas às vezes ele atende, não sei. Mas eu acredito muito que essa história de que o humor é algo que sempre tem uma vítima.
Uhum.
Eu não acredito nisso, assim. Eu acho que dá pra se rir da realidade sem pensar em humor como vítima e rir da vítima.
Sim, entendi. O Brasil é prato cheio, né, pra esse humor, assim.
É,
porque
não.
Tudo é piada pronta aqui nesse país.
Mas mas as pessoas falam de crítica social muito, né? Humor de crítica social. Acho que eu faço mais humor de crítica emocional, se for
sim,
colocar numa palavra.
Sim.
Mas eu gosto de piada boba, vou ser bem sincero.
Sim. A gente, né? A existência humana também é piada pronta, né?
É, não, é muito simples, assim. Tem coisas que... Eu já fiz umas tiras uma vez que eu achei que estava sendo muito engraçado e virou um cara e comentou pra mim assim, nó, bicho, essa bateu lá no fundo, lembrou de uma coisa que eu fiz.
Real demais.
Você nunca sabe como as pessoas vão receber. Mas é o principal dele. Ele começou como isso, realmente, uma válvula de escape. Só que acabou que tem algumas pessoas que gostam. Sempre funciona assim, né?
Uhum.
Você começa a produzir pra liberar um pouco. E é o nosso lema. O lema do Quadrinhos Rasos é se divertir fazendo algo que divirta os outros.
Que bacana.
Se a gente não estiver divertindo fazendo, não tem razão de fazer.
Sim.
Se as outras pessoas não estiverem se divertindo lendo, então... Qual que é o ponto da existência daquilo?
É.
Então a gente realmente acha, nosso produto tem só que nos agrade, mas que principalmente agrade
as pessoas. Agradar as pessoas. É. Esse livro, especialmente, Cosmonauta Cosmo, já está nas livrarias, é só procurar também nas livrarias e no site da editora, não é isso?
Exatamente.
Uhum. E vocês estão no Festival de Quadrinhos também desse ano?
Estamos. Nesse ano a gente está, o Damasceno está até participando da organização do evento dessa vez.
Uhum.
Eu vou dar uma série de oficinas durante o FIC.
Sim.
E antes também, que já estou oferecendo, que chama... eu dou junto com o Ricardo Tokumoto, que produz o Rio Tiras, que é uma tira de internet que faz um grande sucesso.
Sim.
E é uma tira sobre... É uma oficina de quadrinhos que chama Como Fazer Tiras Sem Ter Ideias.
Olha só.
Porque a gente acredita sinceramente que... a gente deixa muito claro que para fazer quadrinho você não precisa de desenhar bem, você não precisa de ter, vamos dizer, dom, talento, essas coisas, você não precisa nem de inspiração.
Gente.
Você precisa de papel e lápis.
Então ficou fácil.
Exatamente, é fácil. Mas é isso, é muito fácil. Normalmente quando a gente desce a oficina, as pessoas sentem umas crianças, uns adolescentes para fazer, mas quando você vê o secretário do lugar que a gente está do lado, tá fazendo umas tirinhas também, porque...
Sim.
A gente deixa muito claro que os maiores limites que a gente se coloca para produzir essa coisa são nossas, né? A gente fala, mas não sei desenhar, essas coisas do tipo, a gente fala, não, isso é bobagem. Uma das tiras mais famosas do mundo é de bonecos palito, então não é nada obrigatório. Aí no FICA a gente deve oferecer lá mais algumas vezes, assim como participar de algumas mesas e coisas do tipo.
Ah, legal.
E vai estar com um stand, que é o stand do Pandemônio.
Uhum.
Com o Cosmo lá vendendo e mais algumas outras coisas interessantes.
O FIC acontece em Belo Horizonte em novembro, não é isso?
Exatamente.
Ainda temos tempo de falar aqui na rádio, talvez em outros programas também aqui.
Sim, sim.
Não é?
Não, o FIC é um evento sensacional. Esse ano eu acho que ele vai ser maior do que o anterior, que já foi 140 mil pessoas, né?
Sim, então... é o FIC, lembrando os ouvintes, que é o maior evento, o maior festival de... quadrinhos da América Latina, né? O que acontece em BH.
Exatamente. E é de graça, que é uma coisa que poucos são.
Uhum. É isso aí. Garrosto, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário. Parabéns pelo Cosmonauta Cosmo e por esse trabalho todo que você faz.
Oh, obrigado, digo eu, pelo convite.
Querendo ou não, é um trabalho. É bacana.
Sim, sim.
Então tá bom. Grande abraço.
Abraço.
Sucesso.
Até.
Conversei com o Luiz Felipe, o Garrocho, que junto com o Damasceno, Eduardo Damasceno, publicaram o livro Cosmonauta Cosmos. Foi uma publicação da editora Miguelin no ano de 2012. Mas se você quer saber mais sobre eles, vai lá no site www.quadrinhosrasos.com ou no site da editora Miguelin, especialmente para esse livro e também para Achados e Perdidos. Também é um livro em quadrinhos publicado por eles, que é editoramiguelin.com.br.
Falando de livros.